Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é quinta-feira, 11 de agosto de 2022. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Deputados alertam que vetos à lei de diretrizes orçamentárias podem ser derrubados no retorno das votações no Congresso. O projeto que permite venda de remédios em supermercados terá que passar primeiro pelas comissões da Câmara. Câmara aprova a proposta que busca reduzir valor de conta de luz em áreas rurais. Deputados e deputadas decidem que projeto que permite venda de remédios em supermercados terá que passar primeiro pelas comissões da Câmara. O repórter Antônio Vital tem os detalhes.
O plenário da Câmara decidiu que o projeto que autoriza os supermercados a venderem medicamentos terá que ser analisado pelas comissões da Casa, em vez de ter uma tramitação mais rápida. Deputados e deputadas rejeitaram o regime de urgência para a proposta, que se tivesse sido aprovada, faria com que o projeto fosse votado diretamente pelo plenário, sem a necessidade de passar pelas duas comissões para as quais foi distribuído. O requerimento teve votos favoráveis de 225 deputados, contra 222, mas precisava da maioria absoluta, ou seja, 257, para ser aprovado. O projeto, apresentado pelo deputado Glaustin da Focus, do PSC de Goiás, autoriza não só supermercados, mas também outros estabelecimentos parecidos a venderem remédios que dispensem a necessidade de receita médica. Ele estabelece que a Anvisa vai regulamentar quais os remédios poderiam ser vendidos nesses locais e não exige a presença de farmacêutico. O autor da proposta argumentou que remédios isentos de prescrição são destinados ao tratamento de sintomas e condições de baixa gravidade, como dor de cabeça, acidez estomacal, gripe, febre, tosse, dor e outros. No plenário, defensores da proposta, como o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, argumentaram que a possibilidade de venda nos supermercados poderia acarretar uma redução de até 30% dos preços.
Em tempos de inflação alta, nada mais importante do que acharmos alternativas para que se reduza o preço dos produtos consumidos do Brasil, repito, especialmente pelos mais pobres. Com toda a garantia sanitária, pois a Anvisa virá a regular a matéria depois de aprovar o projeto de lei, e com toda a condição técnica, porque o projeto também preverá que tenhamos o responsável em cada supermercado.
Mas o projeto foi criticado por deputados da área médica e pela oposição. Para a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, que é farmacêutica, o país tem farmácias suficientes para a venda de remédios e a liberação pode agravar riscos decorrentes da automedicação.
Não é verdade que nós temos um vazio de oferta de medicamentos. Os países que liberaram a venda em supermercado, como os Estados Unidos, que alguns querem copiar, infelizmente pagaram muito caro, uma morte dia, 1,3 bilhão de pessoas prejudicadas a ano. Por analgésicos que levam à insuficiência renal, anti-inflamatórios, que as pessoas, ao invés de usarem 5 dias, usam 8 meses.
O deputado Irã Gonçalves, do PP de Roraima, que é médico, foi na mesma linha e apontou sequelas graves de remédios que não necessitam de receita médica e que têm controle maior nas farmácias.
O nosso país tem essa tradição de automedicação e hoje nós precisamos regulamentar ainda algumas drogas que são dispensadas em farmácias e que tem um efeito colateral extremamente danoso. Por exemplo, os corticoides. Nós podemos falar também de uma coisa mais simples, ácido acetil salicídico, que as pessoas se automedicam. Pessoas que têm discasia sanguínea podem ter hemorragias graves. Pessoas que têm úlcera péptica podem ter hemorragias graves.
Já o deputado José Rocha, do União da Bahia, que também é médico, disse que a proibição atual de venda nos supermercados apenas beneficia as farmácias.
Se quer aqui a oposição a esse projeto é manter uma reserva de mercado para as farmácias. Isso é um absurdo. Nós estamos no momento da economia que não podemos ter reserva de mercado por um segmento, um setor que vende produtos que vendem no supermercado e o supermercado não podem vender produtos que prescindem de receituário médico.
Com a rejeição do requerimento de urgência, o projeto que autoriza os supermercados a venderem medicamentos que não necessitam de receita médica terá que passar pelas comissões de Seguridade Social e Família e de Constituição e Justiça. Se aprovado nas duas, poderá ir diretamente ao Senado, sem passar pelo plenário, a menos que haja recurso contra a tramitação conclusiva nas comissões. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Deputados buscam fomentar o engajamento de jovens na política, principalmente com o aprendizado de valores democráticos. O repórter Cláudio Ferreira acompanhou a audiência sobre o assunto.
Uma educação para conscientização política, que tenha compromisso com a democracia, foi apontada como essencial para o engajamento dos jovens na vida política e nas eleições. Dados do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, mostram que, em comparação com 2018, o número de eleitores com 16 e 17 anos, para os quais o voto é facultativo, cresceu 47%, com mais de 2 milhões de novos cidadãos aptos a irem às urnas. Durante a audiência da Comissão de Educação da Câmara sobre o tema, a ministra substituta do TSE, Maria Cláudia Buccianieri, deu o exemplo do programa Eleitor do Futuro, do qual participam também os tribunais regionais e que atinge alunos desde a educação infantil. Para o ensino superior, as ações incluem esclarecimentos sobre o combate à corrupção e a prestação de contas dos gestores públicos.
A importância da nossa juventude fiscalizar e cobrar dos seus mandatários respostas, de listar quais foram as promessas feitas durante campanha, fazer esse levantamento, entrar em contato com seus mandatários para perguntar por que um projeto ou outro que foi objeto de promessa de campanha acabou não se concretizando.
Para Lucas Rogerbruck, do movimento Todos pela Educação, melhorar as escolas e os indicadores de aprendizagem, além de inserir o jovem em um ambiente que amplie o leque de oportunidades dele, também melhora a qualidade da democracia.
A juventude, conseguindo aprender e se desenvolver de forma integral, consegue participar da democracia e isso a coloca mais próxima de tomar as rédeas ali do seu futuro, as decisões que vão realmente colocá-las no lugar de protagonismo que merece. Para nós é muito importante.
Relatora da CPI mista das fake news, a deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, que mediou o debate na Comissão de Educação, salientou a forte presença dos jovens nas redes sociais e, em decorrência disso, a necessidade de democratizar o acesso ao que ela chamou de informação real.
A criança de hoje já nasce conectada e, portanto, rapidamente ela se transforma num especialista, entre aspas, das redes sociais, das diversas plataformas e cada vez mais vai se desenvolver nessa direção. Por isso mesmo, uma boa formação da juventude no debate e nos valores democráticos fará com que nós possamos preparar a sociedade para o enfrentamento das fake news, para o enfrentamento da desinformação.
Carlos Eduardo Sobral, da Superintendência da Polícia Federal no Ceará, também participou das discussões na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre a disseminação das fake news. Ele alertou que aos jovens deve ser esclarecido que as discordâncias são permitidas, mas não o ódio a quem pensa diferente, para que eles se tornem bons produtores de informação.
Nós estamos tratando da violência que visa espantar o bom debate democrático. A violência que tende a impedir a fala, impedir a manifestação, impedir a participação das pessoas. Isso é muito preocupante. Nós estamos chamando o jovem a participar e se ele entrar no ambiente de conflagração, se ele entrar no ambiente onde ele é impedido de se manifestar, a tendência é que ele se ausente do espaço e aqueles que gostariam de impedir a democracia conseguirão alcançar o seu intento.
Thaís Bernardes, diretora de Relações Institucionais da União Nacional dos Estudantes, a UNE, comemorou a adesão dos jovens ao processo eleitoral, já que, segundo ela, as eleições gerais deste ano serão importantes para o futuro da educação. Ela conta que só uma manhã de mobilização em uma escola do entorno do Distrito Federal resultou em 300 novos títulos de eleitor. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Comissão aprova projeto que garante atendimento virtual para mulher vítima de violência doméstica. A repórter Silvia Munhato tem mais detalhes.
A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Câmara aprovou proposta que altera a Lei Maria da Penha para estabelecer o atendimento virtual à mulher vítima de violência doméstica e familiar. Pelo texto, o atendimento policial especializado, incluindo a realização de denúncia ou o registro de ocorrência, poderá ser feito presencialmente nas delegacias de polícia ou virtualmente pela internet. As medidas protetivas de urgência também poderiam ser solicitadas pela vítima ou pelo Ministério Público, encaminhadas ao juiz e autorizadas na modalidade virtual. Essas medidas são, por exemplo, o afastamento do agressor do lar e a proibição de que ele se aproxime da mulher que foi agredida. A relatora do projeto, deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, diz que apenas retirou do texto a possibilidade de concessão automática de medidas protetivas.
Essa providência, a despeito da gravidade da violência contra a mulher no Brasil, nos pareceu descabida. Afinal, o uso do aparato público de proteção ou a restrição a direito de outrem não pode ser concedida de forma automática apenas a pedido de uma suposta vítima.
Para Sâmia, o atendimento virtual deve garantir o direito à proteção para as mulheres que são, por exemplo, impedidas de sair de casa pelo abusador. A proposta que trata do atendimento virtual de mulheres vítimas de violência doméstica ainda será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
LDO é sancionada com contenção ao aumento de gastos e veto a reajuste de policiais federais. O presidente da Comissão Mista de Orçamento, deputado Celso Sabino, avisa que vetos poderão ser derrubados pelo Congresso. O repórter Francisco Brandão tem os detalhes.
O presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou com vetos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que define as metas e prioridades para os gastos públicos do ano que vem. Segundo o governo, os vetos têm como principal objetivo conter o aumento de despesas e dar maior liberdade para a aplicação de recursos públicos pelo Executivo. Entre os dispositivos vetados estão a prioridade ao reajuste na remuneração de policiais federais e a possibilidade de o Congresso corrigir o cálculo do teto de gastos, estimado em R$ 1,7 trilhão. O governo alertou que esse último dispositivo poderia prejudicar a meta de resultado primário, que na lei tem previsão de déficit de quase R$ 66 bilhões. Com os vetos à LDO, a educação e a saúde poderão perder recursos. O governo cortou aumentos para a verba de universidades federais, alimentação escolar, bolsas de estudantes e ações e serviços de saúde. Também foram excluídos do texto da lei artigos que impediam que esses setores tivessem, em 2023, dotações inferiores ao orçamento deste ano. O presidente da Comissão Mista de Orçamento, deputado Celso Sabino, do União do Pará, avisa que alguns dos 30 vetos à LDO poderão ser derrubados pelo Congresso Nacional.
O orçamento brasileiro, ele se origina no Executivo. Porém, ele passa pelo crivo e pela análise do Congresso Nacional. Ele passa a ser uma peça congressual. Os vetos presidenciais fazem parte também do processo legislativo de análise das peças orçamentárias, mas também, em última análise, o Congresso é quem dá a palavra final através da análise dos vetos presidenciais, acatando alguns, mantendo ou opinando pela derrubada dos vetos. Agora, a bola está com o Congresso.
Ao comentar a sanção, parlamentares da oposição criticaram o reajuste do salário mínimo, que, segundo a estimativa da lei, pode passar dos atuais R$ 1.212 para R$ 1.294. Deputados lamentam que a LDO apenas corrige as perdas da inflação, sem oferecer um ganho real aos trabalhadores. A Lei de Diretrizes Orçamentárias apenas oferece uma previsão do valor, que será definido no fim do ano por medida provisória. Até 31 de agosto, o Poder Executivo deve encaminhar ao Congresso Nacional o projeto de lei orçamentária do ano que vem, que terá como base os parâmetros da LDO. Da Rádio Câmara de Brasília, Francisco Brandão.
E a Câmara dos Deputados avalia projeto que permite ao Conselho de Defesa Econômica ter acesso a banco de dados da Receita Federal sem necessidade de abertura de investigação e mantendo o sigilo dos dados. O repórter Luiz Cláudio Canuto explica o objetivo da medida.
A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços da Câmara aprovou projeto que permite ao CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, ter acesso ao Banco de Dados da Receita Federal. A proposta prevê que o acesso seria concedido sem custos e sem necessidade de abertura de investigação, mas mantendo o sigilo das informações. O relator no colegiado, o deputado Sidney Leite, do PSD do Amazonas, recomendou a aprovação. Segundo ele, a falta de trocas livres de dados entre o CAD e a Receita Federal aumenta o custo social porque existe a necessidade de pedir informações que o Estado já tem.
Ao permitir a troca de informações de maneira ampla entre CAD e Receita Federal, se diminui a possibilidade às empresas apresentarem diferentes versões a respeito de seus preços e seus faturamentos para ambos os órgãos. Mais ferramentas para que o CAD investigue melhor práticas de cartel, e faça análise do abuso do poder econômico é, ao nosso ver, uma forma de garantir a livre iniciativa e, consequentemente, se ter uma economia mais eficiente, gerando mais emprego e renda ao país.
Ele lembra que a proposta não relaxa o sigilo fiscal que permanece quando o CAD manipula os dados. Atualmente, o Código Tributário Nacional proíbe que a Receita divulgue informações financeiras dos contribuintes, a não ser a partir de decisão judicial ou com processo administrativo instaurado. Segundo o autor da proposta, deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, a flexibilização do Código é necessária para melhorar a investigação de práticas de cartel e abuso de poder econômico. A proposta ainda vai ser analisada pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça antes de ir a plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Cultura da Câmara aprovou projeto que reconhece a cultura regional gaúcha como manifestação cultural do Brasil. O repórter Silvério Rios explica a importância da medida para a valorização das tradições do povo do Rio Grande do Sul.
A Comissão de Cultura da Câmara aprovou proposta que reconhece a cultura regional gaúcha como manifestação cultural do Brasil. O objetivo é preservar as manifestações artísticas, o folclore e as tradições do povo do Rio Grande do Sul. De acordo com o texto, consideram-se cultura regional gaúcha as formas de expressão poético-musicais, cênicas e visuais, os saberes e os conhecimentos tradicionais, os esportes e suas manifestações lúdicas, os ritos de celebração, festivais, comemorações, desfiles e cavalgadas. O projeto prevê ainda que os centros de tradições gaúchas, piquetes de cavalarias, centros nativistas, departamentos culturais de entidades voltados à tradição gaúcha também devem ser declarados manifestação cultural do Brasil. A relatora do projeto na comissão, deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu que não se trata apenas de um título, mas de uma medida administrativa com o objetivo de estabelecer, junto ao Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, uma série de obrigações relativas à salvaguarda do bem registrado e garantir a preservação da história e da memória do povo gaúcho. Em seu discurso após a aprovação do texto, Maria do Rosário enalteceu a riqueza e a diversidade da cultura do estado do Rio Grande do Sul.
Assim como diz, né? Minas são muitas, eu acho que nós podemos dizer o Rio Grande também são muitos. O Rio Grande é diverso entre o Pampa, a Campanha, a região serrana, o seu litoral ou o seu noroeste e todas as culturas que nos unem, no entanto, muitas vezes estão no passar de uma cuia de chimarrão. É verdade, pode estar. Mas também na lente de um autor ou de um diretor no audiovisual, no palco do teatro, na música tão diversa.
A proposta que declara a cultura regional gaúcha manifestação cultural do Brasil ainda vai ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Se aprovada, deve seguir para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios.
Câmara aprova a proposta que busca reduzir valor de conta de luz em áreas rurais. A repórter Paula Bittar acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou proposta que cria uma nova subclasse de consumidores de energia elétrica, chamada de subclasse rural por autogestão, com o objetivo de reduzir o valor das contas de luz de associações que promovem saneamento residencial em áreas rurais. Segundo o texto, as unidades consumidoras que realizem operação e manutenção de sistema de abastecimento de água e esgoto para uso residencial em comunidades rurais, organizadas em associações sem fins lucrativos, com gestão própria ou compartilhada com organização não governamental, serão classificadas como consumidores da classe rural, integrantes da subclasse rural por autogestão. Elas farão jus a desconto nas tarifas de energia elétrica, conforme regulamento a ser baixado pelo Poder Executivo. O relator, deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, explica que o objetivo é que as contas desses consumidores possam ficar mais baratas no futuro.
Autogestão são aqueles que gerem o seu próprio bombeamento de água ou esgoto na zona rural. Esses são da autogestão de sistemas de água. Será criada uma classezinha específica para eles, com os mesmos benefícios que tem a classe rural. Porém, eles sendo uma classe independente, eles poderão, eventualmente, ter outros benefícios também.
A proposta, que cria uma nova subclasse de consumidores de energia elétrica com o objetivo de reduzir o valor das contas de luz de associações que promovem saneamento residencial em áreas rurais, foi analisada em caráter conclusivo. Por isso, poderá seguir ao Senado, a menos que haja recurso para a votação antes pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Termina aqui o Câmara Notícia. Apresentação de Tércia Guimarães, com trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marques. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Luiz Otávio Veríssimo. Secretário de Comunicação, deputado Acácio Favacho. Secretário de Mídias Digitais, deputado Alex Santana. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999789080. Ótimo dia para você. Até amanhã.
Câmara é notícia.